Foi empurrando meu carrinho de pipoca e batendo o sininho pra chamar as molecadas, as mulheradas pra provar minha pipoca.
Vou empurrando meu carrinho de pipoca, Essa música vai em homenagem ao William, atacante do Corinthians. Será que o William é o novo pipoqueiro do Parque São Jorge?
Doce, tem direito a leite moço. Você pode botar tudo na tua boca pra provar minha pipoca.
Será? Não sei.
Souza, deixa eu te falar. Eu sou do tipo que não dá pra decifrar.
Também vamos falar hoje sobre quem? Sobre quem? Luísa Sonza e Lulu. Lulu Santos? Não, Luan Santana. Sim, a gata lançou uma música nova junto com galã sertanejo Luan Santana. Coração Cigano. Ai, meu Deus do céu, que música, vai bombar. Também vamos falar hoje sobre Ana Maria Braga e o micaço. Sim, Ana Maria Braga pagou um mico por causa de um funcionário idiota. Vamos falar mais, vocês vão ficar sabendo o que aconteceu. E também temos hoje uma homenagem especial para as mulheres. Sim, as mulheres do futebol. Brasil campeão da Copa América de futebol feminino e Inglaterra campeã da Eurocopa feminina. Cara, o Wembley lotado. 80 mil pessoas assistindo a final da Eurocopa. Gol na prorrogação. Jogadora Kelly tira a camisa e sai pra torcida. Que jogaço! Simplesmente sensacional. Galera, o futebol feminino tá on. E claro, vamos falar dela, a mais importante, a mais charmosa, a competição mais importante do continente sul-americano, a Taça Libertadores da América. Sim, tivemos o clássico da multidão. Tivemos no Mineirão, galo contra porco louco. Sim, União Sinistra, que ninguém segura. É, as torcidas do Palmeiras e do Atlético Mineiro são irmãs, são paz e amor, e lá todo mundo se diverte, todo mundo curte o baile junto. E também vamos falar sobre a Série B da Sul-América, a competição sul-americana. É, tivemos jogos importantes aí, São Paulo e Ceará, o Nacional do Uruguai de Luisito Soares contra o Dragão, é, Atlético Goianiense. Tivemos também jogos não. Tivemos um jogo na segunda-feira, muito importante, do Campeonato Brasileiro. O Peixão enfrentou na Vila o Fluminense. Fluminense de ganso. O maestro fez seu golzinho lá na Vila. E tirou a sua onda, é claro. E é com esses assuntos que eu vou começar o De Testa pra Rede de hoje. Roda a vinheta aí, editor.
Fala, meus amigos do Na Arena Cast. Eu, Thiago Queiroz, estou aqui com vocês com mais um...
Salve, salve família, olha eu aqui na área. Vem com o testinha que hoje o De Testa pra Rede tá gostosinho. Eu não sou tão fofoqueiro assim, igual os meus amigos Caio e Jean. Leão Lobo, Nelson Rubens, Mama Busqueta, pessoal aí do canal Fofocalizando. Tome cuidado, hein, que o Jean e o Caio são monstros, hein. Os moleques têm talento e se vocês bobearem, logo logo eles estão aí na TV apresentando o seu programa de fofoca. E eu vou começar assim hoje.
Coração cigano, cigano, segue me entregando.
Mudando de cheiro em cheiro.
Nem vou cantar mais pra vocês não saírem correndo da sala, que eu canto mal pra caramba, mas esse é o novo hit de Luísa Sonza, junto com Luan Santana. Foi disponibilizada nas plataformas na terça-feira. E galera, corre lá que a música é boa. A gata Luísa Sonza, cada dia que passa, vai mostrando seu talento. E sim, fazendo vários feats aí, angariando fãs. E conseguindo emplacar boas músicas, o sucesso vem, a fama chega e a multidão vai começar a seguir Luísa Sonza. Sim, a talentosa cantora ex de Whindersson Nunes. Temos que lembrar isso. Será que ela era ex mesmo? Será que eu falei uma coisa certa, rapaziada? Agora fodeu. Editor, é com você.
Uma foi?
Não sei.
O que foi que aconteceu?
Não sei.
O senhor capotou o carro, não?
Não sei.
Eu estou lhe fazendo uma pergunta.
Estou lhe respondendo, não sei.
Bebeu hoje?
Não.
Não bebeu?
Não sei.
Agora eu vou falar sobre a minha queridíssima, amada, palmeirense, Ana Maria Braga, a mãe do Supla. Mãe do Supla é brincadeira, rapaziada. A mãe do Supla é a Marta Suplicy. Mas se fosse Ana Maria Braga, você teria uma mãe muito mais legal, Supla. Vamos falar sobre o programa Ana Maria Braga. Sim, rapaziada, aconteceu uma parada muito chata no programa da Ana Maria Braga. O profissional responsável pelas imagens que aparecem no programa, durante o programa, ele não cometeu um erro, ele fez a parada de propósito. Essa é a minha opinião sobre o assunto. Durante o programa, Ana Maria Braga comentava sobre o caso de racismo que aconteceu com o Bruno Galhaço e a sua esposa em Portugal, né? E cara, a Ana Maria Braga pediu pra produção colocar as imagens na tela. E do nada apareceram a imagem de macaco. A Ana Maria Braga ficou muito sem graça. Literalmente ela pagou um mico. Mas só que com toda a sua experiência, com o seu tempo de carreira, ela segurou a onda e disse que a produção colocou uma imagem errada lá e vida que segue. Mas só que Ana Maria Braga é veiaca, né pai? E ela foi atrás do responsável por esse ato racista. E a pessoa que cometeu essa cagada disse que colocou as imagens do macaco para poder associar a imagem ao tema. Então quer dizer que quando o tema é racismo, o cara põe um macaco para associar a parada?
Ah, vá merda, porra! Vá merda!
Graças a Deus, esse cara é um racista desempregado hoje. Não sei se arrumará emprego em outra rede de TV. Espero que não, porque racista desempregado é melhor ainda, né? Que se fode pra caralho. E eu quero que racista se foda mesmo, que nem diz o Djonga. Fogo nos racistas. Mas Ana Maria Braga, com toda a sua classe, é lógico, fez um post, pediu desculpa e foi atrás de quem fez cometer o erro. E assim que ela descobriu quem foi a pessoa, mandou embora essa pessoa e vida que segue. Ana Maria Braga, te amo, hein? Ainda mais porque você é palmeirense.
Sensação sensacional. Sensação sensacional. Sensação sensacional. Firma, firma, firma. Fogo nos racistas.
Agora vamos falar de festa. Festa do futebol feminino. O Brasil, mais uma vez campeão da Copa América. Sim, ganhou de 1-0 sobre a Colômbia e se sagrou campeã da Copa América. A minha percepção é que no Brasil o futebol feminino é muito, mas muito inferior ao futebol masculino. Mas só que na América do Sul o futebol feminino brasileiro é muito, mas muito, mas muito, mas muito, 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 muito mesmo superior ao futebol feminino dos outros países sul-americanos. Então o Brasil sobra, sobra, pai, sobra. O Brasil foi campeão da Copa América sem a Marta, só pra vocês terem ideia. Com a rainha Marta em campo, seria de goleada esse título, pai. Mas, do outro lado do oceano, o futebol feminino, pai, tá que tá e tá que tá voando. 80 mil pessoas em Wembley para ver a final entre Alemanha e Inglaterra. A seleção inglesa jogava em casa, estádio cheio, homens, mulheres, família, todo mundo ali torcendo pela Inglaterra. E sim, a Inglaterra foi campeã. Talvez pela força da torcida, talvez pela força de vontade de suas jogadoras, não sei. Mas o que teve dentro de campo foi um jogo bem jogado. A Alemanha já é uma potência no futebol masculino e também uma potência no futebol feminino. E a Inglaterra tá tentando conquistar o seu espaço. E na final da Eurocopa Feminina, quem foi campeã? English Team. Sim, o time inglês se sagrou campeã. Meu Deus, que jogo alucinante. O jogo ficou 1-1 no tempo normal. Foi para a prorrogação. E num escanteio, um rebate-rebate dentro da área, a jogadora Kelly fez o gol do título. E saiu para a galera, tirou a camisa e saiu para a galera. Essa cena vai entrar para a história do estádio Wembley. Sim, a seleção inglesa feminina campeã da Eurocopa pela primeira vez e em casa. Parabéns para o time inglês campeão, parabéns para as meninas brasileiras. E nós brasileiros precisamos aderir mais ao futebol feminino, apoiar mais as nossas meninas. Elas precisam do nosso incentivo e nós temos que incentivar. O futebol feminino tá on. Agora, pai, vamos falar sobre ela, a mais querida, a mais desejada. Para uns, apenas um sonho distante. Para alguns, um sonho mais próximo. E para outros, não quer tirar a mão dela nunca mais. Eu estou falando da nossa querida Taça Libertadores da América. Rapaziada, só jogo bom. No estádio de Itaquera, tivemos o clássico das multidões. Sim, Corinthians e Flamengo, as duas maiores torcidas do Brasil, duelaram em pleno Taquerão. E saiu até musiquinha nova da torcida do Flamengo. Dança, dança da bundinha, aqui no Itaquerão, gavião virou galinha. Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo lá em Itaquera? O negócio foi sinistro. O Flamengo foi em pleno Taquerão e ganhou de 2-0 no jogo de ida das quartas de finais da Taça Libertadores da América. A diretoria do Corinthians fez um acordo, meu, parecia o Chaves fazendo acordo, sabe? Tipo, um pra você, dois pra mim. Bem esse naipe. A diretoria do Corinthians fez um acordo com a diretoria do Flamengo. O Flamengo pediu pra colocar 4 mil torcedores no estádio de Itaquera. E a diretoria corintiana aceitou. Mas ela queria colocar proporcionalmente a mesma quantidade de jogador lá no Maracanã. O Maracanã cabe hoje em dia 60 e poucas mil pessoas, seriam algo em torno de 6 mil corintianos no Maracanã. Mas aí vem a malandragem dos carioca.
E malandro é malandro, mané, mané. Pode
ser que é. Na Sul-Americana, na Copa Libertadores da América, só é permitido no máximo 4 mil torcedores visitantes. Então, no Itaquerão, um estádio de 40 mil pessoas, tiveram 4 mil flamenguistas, ocupando uma área popular do estádio Itaquerão, onde ali normalmente tem torcedores mais raiz. E o Corinthians vai para o Maracanã e vai colocar também 4 mil pessoas lá. Então quer dizer que proporcionalmente o Corinthians tomou um prejuízo.
Ai, que burro, dá zero pra ele.
E pra piorar, a torcida do Flamengo fez a festa no Itaquerão, deixando bravo muito os corintianos. E o jogo foi daquele jeito. Após 15 minutos de jogo, onde o Corinthians ainda tentou jogar a bola. O Flamengo botou a bola no chão, dominou o jogo e 2-0 foi pouco. Num vacilo aí de Balbuena no segundo gol e um vacilo de Cantillo no primeiro, um golaço de Arrascaeta e um belo gol de Gabigol. 2-0, agora na terça-feira que vem, o Corinthians só se classifica para as semifinais se ganhar fora de casa com um placar de 3 gols de diferença, ou pode ganhar de 2-0, 4-2, sei lá, e levar o jogo para os pênaltis e conseguir essa classificação. Missão quase impossível. Agora vamos voltar à música do Vou Empurrando o Meu Carrinho de Pipoca, de Pipoca.
Foi empurrando o meu carrinho de pipoca e batendo o sininho pra chamar.
Sim, o William, o cara que veio para resolver. Ramelou em cima da hora, hein? Quarta de final de Libertadores, pai. Joga com infiltração, joga sem a perna, joga... Mano, joga, velho. Não foda-se como você vai jogar, joga. Porque o jogo é importante. Você veio para jogar jogos importantes. Renato Augusto, não vou dizer nada sobre Renato Augusto. Eu nem sou corintiano. Pra mim, eu quero que o Renato Augusto se lasque. Mas o cara veio para resolver. E faz tempo que não joga, hein? Ih! O outro que veio para resolver e não joga é o Paulinho, mas o Paulinho teve uma contusão séria e infelizmente não pode estar dentro de campo. Mas acredito que se estivesse, não estaria resolvendo. Então é isso, galera. No Itaquerão, o Gavião virou galinha.
A galinha é um dos animais mais domesticados do mundo.
Quem voou melhor lá foi o urubu.
Doce tem salgado, você pode escolher que pipoca quer levar.
Agora vamos para Minas Gerais. Minas Gerais, quando tem Palmeiras e Galo, Galo e Palmeiras, é tudo good vibe. Sim, porque a torcida do Palmeiras e a do Atlético Mineiro são aliadas. Lá todo mundo fica misturado, a polícia não tem trabalho, não tem briga de torcida. É tudo paz e amor. Palmeiras e Galo e Palmeiras e Vasco, cara, é jogo tranquilinho. Dentro de campo o bicho pega, mas aos arredores e nas arquibancadas, é paz e amor. Falando em arquibancada, mais uma vez a torcida do Palmeiras fez uma baita festa fora de casa e, cara, calou o Mineirão. A torcida do Corinthians já tinha feito isso na última rodada do Brasileirão e agora quem fez isso foi a torcida do Palmeiras. É, pessoal da Galocura, vamos cantar mais aí, caralho. Mas o jogo foi sensacional. Dentro de campo, o Galo amassou o Palmeiras no primeiro tempo. Poderia ter sido 3-0 ou 4-0, mas desperdiçaram quase todas as chances. Finalzinho do primeiro tempo, o Palmeiras acha um gol. O VAR anula, Scarpa tava impedimento. Bola volta a rolar, 40 e poucos do primeiro tempo. Ha! Marcos Rocha, que já vinha mal demais na partida, faz um pênalti infantil. Hulk bate 1-0 Galo. 1-0 é um resultado reversível. Mas só que o Palmeiras entra pro segundo tempo, mal a bola rola. Uma bela trama ali entre Keno e Savarino, sei lá o nome do atacante do Galo. 2-0 Galo. Gol contra de Murilo. O belo zagueiro palmeirense fez um gol contra. A partir desse segundo gol do Galo, o Palmeiras acordou pra vida, botou a bola no chão e começou a jogar bola. Rafael Veiga, que já vinha jogando mal, sofreu uma pancada nas costas, teve que sair e saiu chorando. Entrou Gabriel Menino, o jogo melhorou e Palmeiras com uma falta, uma bela falta batida por Scarpinha, que tá jogando muito. Bola na trave, o zagueiro que fez o gol contra fez o quê? O gol dele. Murilo botou a bola pra dentro, 2-1. Finalzinho de jogo, Dudu perde um gol, meu, feito, feito, só ele o goleiro. O marcador escorregou, ele não percebeu, acho que bateu de qualquer jeito e a bola foi pra fora. 47 do segundo tempo, ai meu Deus do céu. Scarpinha no escanteio, bola no segundo pau, Dudu correu como um raio, pulou de peixinho, bola pro meio da área e ele, Danilo. Danilo empatou o jogo 2-2 e Palmeiras tá mais vivo que nunca pro jogo de volta. A torcida do Galo ficou puta da vida com a atuação do time, porque jogou muita bola no primeiro tempo e esqueceu de jogar no segundo. E agora o placar tá em aberto no Allianz Parque. Quarta-feira que vem pode acontecer tudo. E bora pra cima pra mais uma semifinal de Libertadores, meu verdão. Vamos que vamos! Também tivemos na Argentina o clássico Vélez e Talleres. E o Vélez em casa fez valer o seu mando de campo e ganhou de 3-2 do Talleres. Sim, possível adversário aí de Corinthians ou Flamengo. Ou Flamengo ou Corinthians, sei lá. E hoje temos também, pelas quartas de finais da Libertadores, o Big Phil entra em campo contra o Estudiantes da Argentina. E espero que o Big Phil faça uma ótima partida, porque, Felipão, mesmo você sendo meu rival, eu torço por você, porque você é demais, Big Phil. E nos jogos da Sul-Americana, tivemos... Põe o som do dragão aí. O dragão ganhou de 1-0 do Nacional do Uruguai, de Luisito Soares. Luisito Soares está de volta ao continente sul-americano. Não conseguiu jogar a Libertadores, mas vai disputar a Sul-Americana. E começou mal! Outro jogo importante aí da Sul-Americana foi entre Ceará e São Paulo. São Paulo e Ceará, porque o jogo foi no Morumbi. E, cara... Tá em aberto ainda, hein? O São Paulo ganhou de 1-0, mas só que poderia ter ganhado demais. Mas o toca no Calleri, que é gol, não funcionou. O atacante argentino perdeu um pênalti e o São Paulo conseguiu a vitória pelo placar mínimo. Lá no Castelão, o bicho vai pegar, a torcida do Vozão vai fazer uma festa, vai empurrar o Vozão. E se o São Paulo não souber segurar o jogo, pode ser que dê ruim, hein? E exatamente neste momento... Tá rolando o jogo aí entre Melgar e Internacional, também pela Sul-Americana, 0-0. No final aí, o nosso editor passa pra vocês aí quanto ficou esse jogo.
Se me permite, Tiagão, eu vou passar o resultado agora. Foi mais um jogo bosta. 0 pro Melgar e 0 pro Internacional, que é completamente, inteiramente, estrondosamente favorito pro jogo de volta. Fui!
E por último... Mas não menos importante, vou falar do último jogo da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sim! Sabe quem jogou, pai? O Peixão! O Peixão enfrentou na Vila Belmiro o Fluminense do Diniz. Cara, que time bom esse Fluminense, hein? Joga redondinho. E sabe quem tava lá na Vila? O menino da Vila, Ganso, o maestro. Assim era chamado pela torcida santista. Torcida santista que vaiou o Ganso muito, xingou o Ganso muito. E no final, gol de Ganso. É claro, o meia que tem muita personalidade, o Diniz conseguiu fazer ele jogar nesse time e tá jogando fino da bola. Eu sou muito fã do futebol do Ganso, infelizmente com a intensidade de hoje, o Ganso ele não consegue, né, acompanhar alguns jogos aí por causa da intensidade. Mas só que com a bola no pé ele vai chover. E depois de um pênalti infantil, o Ganso foi lá, fez um gol e tirou uma onda de maestro em cima da torcida do Santos. Teve gente brava na Vila Belmiro. Mas o Santos é guerreiro, o Santos é aguerrido e empatou o jogo. Sim, esse jogo foi 2-2. 2-2 na Vila Belmiro. E o Santos continua ali em nono colocado. O Fluminense não conseguiu encostar no Corinthians, mas continua ali na terceira colocação.
Um boy branco me pediu um high five, confundi com o high Hitler. Quem tem minha cor é...
Rapaziada, de testa pra rede tá chegando ao fim. Põe um A aí, editor.
Oh.
Rapaziada, é sempre um prazer estar com vocês, galerinha. Amo vocês e vou deixar aqui aquele recadinho de sempre. Siga a gente nas redes sociais, acompanhe os nossos conteúdos. Meu, curta, compartilhe, manda no grupo da família, no grupo da empresa, no grupo do futebol. Fala que a gente tá que tá gostosinho. Vem com nós. Esse é o De Testa Pra Rede de hoje e eu deixo aquele abraço.
Sensação sensacional. Sensação sensacional. Sensação sensacional. Firma, firma, firma. Fogo nos racistas.
Essa sexta-feira amanhece mais triste. Morreu nessa madrugada aos 84 anos o escritor, ator, humorista, apresentador Jô Soares. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo.
Não chorem à beira do meu túmulo. Eu não estou lá. Estou no soprar dos ventos, nas tempestades de verão e nos chuviscos suaves da primavera. Eu sou a pressa inquieta dos ruídos da cidade e o silêncio das madrugadas. Não chorem à beira do meu túmulo, eu não estou lá. Estou no brilho das estrelas perfurando a noite e no cantar alegre dos pássaros. Não, não chorem tristes à beira do meu túmulo. Eu não estou lá, eu não morri. Eu sou a vida incessante e livre que corre nas águas do rio.
E dessa forma, o NarenaCast presta essa singela homenagem para um dos maiores apresentadores da televisão brasileira. Jô, descanse em paz. Você foi gigante.
Um beijo do gordo.